Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu quero refletir com você um pouquinho hoje sobre o significado da morte. Você sabia que antes de escolher esse tema, eu fiquei um tempinho aqui assustada com o título? Por que que quando a gente vai falar de morte, a gente não fica à vontade? Por que que parece que eu estou trazendo algo assim que é tão assustador? Sendo que nós temos a consciência de que ninguém vem para ficar. Que esse tempo aqui é um tempo limitado. E no dia de hoje, eu convido você para refletir um pouquinho. Como é que você se imagina quando você estiver no leito derradeiro? Ou talvez você nem vai ficar no leito, porque ninguém sabe a forma que vai embora, não é verdade? Me lembra uma vivência, eu já fiz até um podcast sobre isso. Uma vivência que eu fiz uma vez, um workshop, onde eu pedi todas as pessoas para fechar os olhos, respirarem profundamente e imaginarem que elas estão deitadas num caixão, que elas estão mortas. O que elas ouviriam, se elas pudessem ouvir, das pessoas que ali estavam? E se minutos antes dela se desligar totalmente dessa vida terrena, ela tivesse oportunidade de ouvir as pessoas mais queridas? E eu pergunto para você, se você tivesse, nos seus últimos minutos de vida, se os seus créditos, se os seus bônus de respiração estivessem terminando, e se você pudesse escolher 5, 6, talvez 7 pessoas que fossem se despedir de você, o que essas pessoas falariam? O que você responderia para essas pessoas? Ao refletir sobre isso, nós podemos perceber o quanto nós estamos dando importância àquilo que realmente é importante. Se isso estivesse acontecendo comigo, talvez para cada filho eu tivesse um recado diferente. Talvez eu pedisse perdão pela mãe egoísta que eu fui. Talvez eu falasse para eles algumas coisas que estão no meu coração que eu nunca falei. E se você fosse se despedir do seu companheiro ou companheira, o que você falaria? Talvez você começasse a perceber o quanto de rigidez você teve na forma de lidar com ele ou com ela. E se você fosse se despedir dos seus pais, vamos imaginar que seus pais estivessem vivos. Então, ao fazer isso, nós estamos avaliando não só os meus últimos momentos de vida, mas a gente acaba fazendo uma recapitulação, olhando para alguns flashes daquilo que a gente viveu e que a gente pensa que poderia ter feito de forma melhor. Essa pandemia que nós vivemos, e ela ainda nem acabou direito, ainda tem resíduos dela, ela nos fez refletir muito, não é verdade? Sobre a forma que estamos vivendo, reavaliando nossos valores, reavaliando o que estamos dando importância, as nossas crenças, nosso jeito de trabalhar, de se relacionar, de se comunicar. E naquele momento em que eu fiz aquela vivência, voltando um pouquinho ali, muitas pessoas saíram de lá, após chorar um pouco, pensando como é que eu posso valorizar mais a vida. Então hoje pode ser um dia da gente buscar motivos para viver de forma mais plena. Imagine que você está fazendo uma viagem. E isso aqui é uma viagem, não é verdade? E parece que é uma viagem que acontece em ciclos. Você pode ir lá na viagem da sua infância, na viagem onde você foi para a sua vida escolar ainda na infância, na viagem da sua adolescência, da sua vida adulta. E aí vem os episódios, quantas coisas aconteceram. E vamos imaginar que nós ainda temos um tempo nessa viagem. Em que lugar você gostaria de voltar? Tem aquela história, ai, estou indo embora amanhã, deixa eu pegar uma lembrancinha para levar para alguém, ou deixa eu visitar tal lugar. Será que nós estamos desfrutando realmente dessa viagem? Ou será que nós estamos num trem com as cortinas fechadas, não olhando a beleza daquele lugar e talvez nem interagindo com as pessoas que estão com a gente no mesmo vagão? De que forma eu estou vivendo a minha vida? Nós que tivemos a oportunidade de participar de algum velório, alguma despedida, talvez nós não choramos, não é só porque aquela pessoa foi embora. Talvez nós choramos porque aquilo que nós entregamos para ela diante do que somos e temos é muito pequeno. Eu me lembro de algumas pessoas com que eu me despedi, que foram embora. Eu sempre ficava refletindo assim, nossa, eu podia ter dado mais atenção. Poxa, eu briguei por coisas bestas. Eu poderia ter sido mais compreensiva. Então é muito rico isso, porque é nesse momento que a gente valoriza a vida. Eu não sei como você encara a morte. Eu sei que para mim ela não é fácil, mas eu sei também que ela é muito rica, muito oportuna para a gente poder rever de que forma nós estamos fazendo essa viagem, o quanto nós estamos aprendendo, crescendo, interagindo e nos tornando passageiros melhores nesse trem da vida. Como tem aquela música bonita, né, do Trem Bala, da Ana Vilela. E nas estrofes dela a gente reflete muito sobre a nossa forma de viver. Tem um pedacinho da música que fala o seguinte: não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Então olha como que é cheia de sabedoria a nossa vida. A gente vem com a certeza que não veio para ficar. E a gente quer viver uma vida com segurança, se a única segurança que nós temos é que nós vamos embora e não sabemos quando e nem como. Como seria a partir de hoje nós começarmos a valorizar mais a nossa vida? A conhecer mais quem está conosco nesse vagão, desse trem-bala. Como seria a gente tirar o ego do caminho e exercitar mais compreensão e compaixão? Como seria a gente não só chorar porque o outro foi embora, que é um direito nosso chorar? Vocês lembram que eu falei sobre luto no podcast anterior, alguns dias atrás, mas também da gente colocar o joelho no chão e agradecer, porque aquela pessoa veio enriquecer o nosso viver, veio nos ensinar muito. Ela não foi embora. O que foi embora foi o personagem, mas as lembranças, tudo que nós vivemos com aquela pessoa, o que ela nos ensinou, está tatuado no nosso coração. E nós vamos levar isso para sempre. Eu tenho uma crença que a morte não cria separação, ela une a gente na lembrança com o outro. Porque não tem mais a presença física, e é na presença física que a gente cria discórdia. Seja qual for a sua situação, se você já viu, se despediu de muitas pessoas, eu nem gosto de falar, ah, eu perdi alguém. Imagina, quando eu falo que eu perdi alguém, parece que eu era dono dele. E é diferente, não é bem assim. Quando o meu irmão foi embora, foi uma das dores maiores que eu experimentei. Porque eu era adolescente ainda, e ele era o meu afilhadinho, um menininho ainda. Então, o que acontece? Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu não estou dizendo que hoje eu estou totalmente preparada, mas eu estou dizendo que aquela dor lá do passado me ensinou muito sobre a vida. Me ensinou muito sobre como valorizar mais as pessoas, a mim mesma, como me conectar mais com essa minha fonte divina, criativa, amorosa, a certeza de que nós somos seres espirituais vivendo essa experiência humana. E eu me lembro que quando ele foi, uma coisa me marcou muito. Quando ele estava nas últimas e eu no hospital com ele, ele tinha 10 aninhos na época e eu ia completar 17. Ele não tinha completado 10 ainda e ele só falava assim, ah, eu só preciso de ar. A gente só precisa de ar. Por muito tempo, a voz dele me acompanhou e foi um grande aprendizado para mim. Porque eu pensava assim, se eu estou respirando, eu estou viva. E se eu estou viva, eu tudo posso. E eu comecei a ficar atenta assim também às pessoas. Eu comecei a ficar mais atenta à minha forma de lidar com as pessoas. Toda noite, quando eu fazia aquela revisão do meu dia, eu me perguntava, tem alguém que eu machuquei hoje? Porque hoje eu tenho ar, hoje eu tenho crédito, hoje eu estou respirando. O outro também deve ter hoje, mas amanhã eu não sei. Então, às vezes, eu parava, mandava um recadinho ainda à noite, falava, ah, me desculpa, eu não saí bem daquela conversa, porque eu acho que eu não fui gentil com você, porque eu acho que eu te machuquei. Eu teria uma lista enorme de pessoas que vão continuar em mim, no meu coração, na minha bagagem de vida, de pessoas que foram grandes mestres. Então hoje eu não quero chorar. Hoje eu só quero agradecer profundamente a cada pessoa, inclusive aquelas que eu não tinha na época sabedoria e achava que vieram para me prejudicar. Hoje eu sei que elas foram necessárias aqui no teatro da minha vida, me ensinaram muito. Então, a forma que eu vou olhar o dia de hoje é uma escolha minha. E eu escolho olhar o dia de hoje como um dia de muita riqueza e de oportunidades para que eu faça valer cada minuto da minha vida. É isso, a PNL nos ensina, nós não lidamos com os eventos, nós não lidamos com o que nos acontece, nós lidamos com a historinha que nós contamos para nós, com o que nos acontece. Um dia como hoje, eu posso escolher. Ou eu choro, falo que eu perdi, ou eu falo, gratidão, eu aprendi muito com você. E eu sei que você está aí me esperando. Papai tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte, a vida é uma grande fila para a morte. E ele, com seus 8.9 hoje, fala, eu não estou com pressa, quem quiser passar na frente, que passe. E tem gente que fura a fila, né? Então, que a gente possa, desfrutando aí de onde estamos, com quem estamos e como estamos, desfrutando disso que o Criador nos oferece, com a certeza que todos, no futuro, estaremos juntos. De uma outra forma. num outro nível. E quem sabe, vivendo uma vida isenta de qualquer sofrimento, sem pressa de chegar lá, não é verdade? Uma vez o pastor perguntou, ou um padre perguntou, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Quem quer ir hoje? Ninguém levantou a mão. Colocar um pouquinho de humor nisso pode ajudar, porque ela é inevitável, a morte é inevitável, mas viver uma vida com muito sentido e significado é possível. E é isso, me deixe saber como isso te ajudou. Eu espero que realmente isso tenha contribuído com você no dia de hoje. Um beijo bem carinhoso e priorize você.